Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2014 da companhia. A área de RI da ES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, através do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência, com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e de relações com investidores, o Sr. Gustavo Pimenta. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação dos resultados do terceiro trimestre da AES Eletropaulo. Estão presentes aqui comigo o nosso diretor, CFO e diretor de Relações com Investidores, Gustavo Pimenta, nosso vice-presidente de Mercado e Desenvolvimento Corporativo, Francisco Morandi, que a partir de dezembro assumirá a posição de vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores, em substituição ao Gustavo Pimenta, que estará se transferindo para uma outra unidade da AES, no México, Caribe e América Latina, conforme nós já havíamos anunciado, e nosso vice-presidente de operações, Sidney Simonage, nossa vice-presidente comercial e de serviços compartilhados, Tereza Vernagra, como também nossa equipe de relações com investidores. Passando para o slide 2, na parte operacional, a AES Eletropaulo manteve os seus bons resultados na redução das perdas totais, que fecharam os últimos 12 meses em 9,8%. A redução de 0,2 pontos percentuais decorre das constantes medidas tomadas pela AES Eletropaulo para o aprimoramento das perdas não técnicas e que acrescentaram ao nosso mercado faturado nesse terceiro trimestre R$ 42 milhões de reais e R$ 112 milhões de reais nesses 9 meses acumulados de 2014. O nosso FEC, a frequência média das interrupções, seguiu evoluindo, tendo sido reduzido em 13,5% comparativamente ao terceiro trimestre de 2013, e fechou os últimos 12 meses em 3,92 vezes, enquanto o nosso DEC aumentou 1,9%. Os indicadores de qualidade dos serviços da companhia seguem evoluindo consistentemente. O reflexo disso é o nosso posicionamento no ranking da ABRAD de 2014, onde a AES Eletropaulo registrou o segundo melhor FEC e o sexto melhor DEC do país entre as distribuidoras de grande porte. Neste trimestre, investimos R$ 151 milhões, de reais, que foram destinados principalmente à melhoria da rede elétrica, com o objetivo de diminuir o número de ocorrências. Na receita bruta da companhia, tivemos um crescimento de 27%, totalizando R$ 3,9 bilhões de reais, E aqui cabe destacar principalmente a venda de energia no mercado de curto prazo. A subcontratação de energia de 5,2% resultou em uma receita de R$ 405,3 milhões nesse terceiro trimestre de 2014. O nosso PMSO gerenciável atingiu R$ 307 milhões nesse terceiro trimestre, com um aumento de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E aqui cabe dois fatores que influenciaram esse crescimento: o acordo coletivo desse ano e o aprimoramento da capitalização de mão de obra, que já citamos no trimestre passado e que o Gustavo vai discorrer um pouco mais à frente. O EBITDA reportado neste trimestre é de R$ 422 milhões e reflete a sobrecontratação de energia da companhia neste terceiro trimestre e o repasse de recursos da conta ACR referentes a maio e junho no valor de R$ 218 milhões, que foram contabilizados somente nesse terceiro trimestre de 2014. O EBITDA ajustado, que melhor reflete a geração de caixa da companhia, atingiu R$ 334 milhões. O lucro líquido reportado alcançou R$ 131 milhões e o lucro líquido ajustado R$ 42 milhões. Eu vou passar a palavra para o Gustavo para que ele dê prosseguimento à apresentação e discuta os maiores detalhes e eu retorno no final. Por favor, Gustavo.
Muito obrigado, Britaldo. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar, então, minha apresentação no slide número 3. Como o Britaldo havia antecipado, a gente mantém aqui uma evolução bastante consistente em termos de qualidade do serviço. A gente teve aí uma redução de aproximadamente 13% no FEC ao longo desse terceiro trimestre de 2014, alcançando 3,92 vezes. Esse FEC é o FEC mais baixo já registrado pela companhia, então reflete muito do investimento que tem sido feito do ponto de vista de automação e melhoria da rede e da qualidade do serviço prestado. Em relação ao DEC, a gente teve uma pequena evolução no sentido de crescimento comparado ao terceiro trimestre de 2013, alcançando 8,34. Isso aqui está muito relacionado com a maior incidência de ventos que a gente observou ao longo desse trimestre na nossa área de concessão, ventos alcançando aí até 70 km por hora, o que gera uma maior dificuldade no restabelecimento das ocorrências. Mas é importante ressaltar que quando a gente olha ao longo de um período um pouco mais longo, a trajetória de redução do FEC tem sido bastante consistente, com uma redução de aproximadamente 30% desde 2009. E quando a gente olha aí o fechamento do ano de 2014, a gente percebe uma trajetória bastante favorável, próxima, em torno de 8 horas, fechando, em dezembro de 2014, que é a nossa melhor visão hoje. Indo para o próximo slide, eu queria falar um pouquinho sobre a evolução, da nossa área, da nossa parte comercial. A gente tem aí uma perda total alcançando 9,8, com uma redução de 0,2 pontos percentuais na perda não técnica. Aqui a gente tem o resultado de uma série de ações que a companhia tem adotado no sentido de redução de suas perdas, como, por exemplo, a realização de 110 mil inspeções de fraude nesse terceiro trimestre, com uma taxa de assertividade de 20%, contra uma taxa de assertividade de 14% em 13. Isso permitiu que nós alcançássemos um volume de regularizações relativas a essas inspeções de fraude de 22 mil ao longo do terceiro trimestre de 2014, e reflete muito do trabalho que tem sido feito pela equipe no sentido de melhorar a análise e a identificação dessas fraudes. A gente tem aí, do ponto de vista de energia adicionada, 154 gigas. Isso reflete aproximadamente R$ 42 milhões de reais alcançados no terceiro trimestre de 2014, e no acumulado do ano a gente tem um volume equivalente a R$ 112 milhões de reais relativo à constante performance que a gente vem tendo no combate à perda. Indo para o próximo slide, a gente tem um sumário em relação aos investimentos que foram realizados. A gente tem um volume de investimento no trimestre de 151 milhões. Ele é um pouco abaixo daquele realizado no mesmo trimestre do ano passado. No acumulado do ano, a gente tem realizado 400 milhões e a gente tem aí uma meta e a gente vislumbra fechar o ano dentro dessa meta de realização de um total de investimento na faixa de 550 milhões com recursos próprios e aproximadamente 50 milhões com recursos de terceiro, que nos levaria a um investimento total ao longo do ano de 600 milhões. Esses investimentos estão basicamente dedicados a três grandes categorias. A gente tem aí 40 milhões investidos na ligação de aproximadamente 44 mil novos clientes. A gente tem 30 milhões relativos à expansão, com destaque aí para a inauguração de 4 novos circuitos primários. E a gente tem aí a manutenção de investimentos em manutenção preventiva, que tem refletido na melhoria dos indicadores de qualidade, como eu havia mencionado em relação ao FEC, que é um exemplo real da qualidade dos investimentos que têm sido feitos na nossa rede. Indo para o próximo slide número 6, a gente fala, então, da evolução do mercado. Quando a gente olha a evolução nesse trimestre, a gente percebe no mercado cativo uma retração de 0,5%. Aqui, a principal variação é no mercado industrial. O mercado industrial tem sido bastante impactado em função de uma menor atividade industrial na nossa área de concessão, no estado de São Paulo, que teve uma retração aí na faixa de 7,5% ao longo desse trimestre. Aqui é importante notar, como a gente já havia antecipado e discutido isso mais especificamente no trimestre anterior, a grande parte desses clientes são clientes que pagam demanda, né, e a gente não tem tanta sensibilidade do ponto de vista de EBITDA em função do seu consumo. Do ponto de vista de demanda contratada, a gente não tem observado ainda grandes oscilações, de tal forma que o EBITDA não tem tido uma variação tão grande em função dessa retração que a gente vem observando na classe industrial. A gente, quando exclui esse efeito da classe industrial e olha a classe que realmente paga energia e a gente tem a margem apurada, a gente observou um avanço de 0,7, basicamente com a manutenção aí de um certo crescimento na área comercial e o residencial ainda com uma evolução, pouca evolução ou quase nenhuma evolução ao longo do trimestre, e o poder público também com uma evolução bastante pequena. Aqui a gente tem alguns efeitos importantes que vale mencionar. Um deles é o próprio efeito de Copa do Mundo, com feriados e a redução da atividade na área de concessão, que impactou basicamente a evolução do comercial e residencial nesse trimestre. Tá? Quando a gente olha, alocando por classe, mercado total então de menos 1,3, o comercial de 1,4, mantém esse crescimento, e a grande variação, como eu havia mencionado, está na classe industrial. No acumulado do ano, olhando o próximo slide número 7, a gente tem uma trajetória um pouco mais favorável, mercado cativo com crescimento de 1,1%, mercado total de 0,7%, o mercado industrial também com uma performance desfavorável de menos 6,4%, mas excluindo o efeito do industrial, a gente teria um crescimento aí na faixa de 2,4%, puxado principalmente pelo comercial e com algum crescimento também no residencial. A gente tem aí, principalmente no primeiro trimestre do ano, os senhores devem se recordar, a gente teve uma performance bastante favorável aí, em função de uma maior PIB de serviços na nossa área de concessão e também em função de elevadas temperaturas observadas ao longo daquele período. Isso acabou influenciando o realizado do ano. Indo para o próximo slide número 8, a gente tem então a evolução da receita bruta da companhia e dos custos de despesas. Então, a gente tem aqui uma evolução de 27% no trimestre favorável, basicamente explicada por aproximadamente 400 milhões de venda no mercado spot, que o Britaldo, inclusive, antecipou. A gente teve uma posição de contratação de 105,2% no trimestre. Isso fez com que a companhia tivesse vendedora no mercado spot, recuperando um pouco daquela posição short que a gente teve no primeiro semestre do ano. A gente ainda tem um efeito favorável de um melhor mercado, ainda que com uma variação pequena, mas mais favorável e positiva, e o reajuste tarifário realizado no ano passado. A gente tem uma menor amortização da bolha, daquela parcela relativa ao atraso da terceira revisão tarifária. Lembrando que a gente vinha até então fazendo uma devolução de 2/3 e agora a gente passou a fazer uma evolução de 1/3, então isso tem um efeito favorável quando compara ano contra ano. E, por outro lado, a gente tem um impacto no caixa de aproximadamente 80 milhões relativo à amortização do processo do cabo. Esses efeitos combinados geraram esse crescimento de aproximadamente 27%. Em relação ao nível de contratação, a gente ainda, é uma informação Para o conhecimento dos senhores, a gente ainda tem uma perspectiva de sobrecontratação no quarto tri, a gente vai estar por volta de 104%, e a gente deve fechar o ano com uma contratação média de 98,5%, basicamente muito influenciada pelaquela posição do primeiro semestre que a gente já apresentou ao mercado. Em relação a custos de despesa, a gente tem uma evolução de 33%, basicamente 26%, sendo que desse 26%, a gente teve uma evolução de 33% com compra de energia, compensado já pela conta ACR, na qual a gente recebeu 218 milhões relativos ao mês de maio e junho. E a gente tem uma evolução de crescimento, um crescimento aqui na linha de OPEX, que eu já vou detalhar no próximo slide. Então, no slide número 9, a gente consegue observar o efeito da evolução dos custos da companhia. A gente tem aqui os custos totais com crescimento de 15,7%. Principal variação, a gente normalmente normaliza para previdência privada e ativos não recorrentes, ativos não gerenciáveis. Previdência privada, basicamente, é a diferença entre a marcação dos títulos de um ano contra o outro. No que se refere à contingência PCLD e baixas, no ano de 2013, a gente teve alguns resultados favoráveis em relação à mudança de critério relativa à provisão para crédito de liquidação duvidosa, mais especificamente em relação àqueles termos de confissão de dívida que a gente normalmente assina com alguns clientes com clientes inadimplentes de longa data. Então, basicamente, a razão pela qual a gente tem aí um impacto de apenas 15 milhões no terceiro trimestre de 13, e a gente acaba tendo um crescimento maior quando a gente compara ano contra ano. A informação que a gente gosta de sempre olhar é o PMSO gerenciável, que é aquele que a gente tem uma ação mais direta. Então, se a gente normalizar e for comparar ano contra ano, a gente tem um PMSO gerenciável em 13 de 281 contra um PMSO gerenciável em 14 de 304. Aqui as principais variações, a gente normaliza normalmente esse gráfico para mostrar o efeito do crescimento real, então a gente ajusta por IGPM e a gente percebe que a principal variação está na linha de pessoal. Então a gente tem aqui dois grandes efeitos. O primeiro efeito é o próprio acordo coletivo. A gente tem aí um crescimento de 6 milhões relativos ao acordo, em função aí de um reajuste aproximadamente de 5,5% que foi realizado. E o outro efeito é o efeito do aprimoramento da capitalização de mão de obra, visando aí o quarto ciclo de revisão tarifária. Isso não tem um efeito caixa, mas sim uma mudança entre CAPEX e OPEX, e ele teve um impacto aqui nesse trimestre de aproximadamente 9 milhões. Se a gente excluísse esse efeito do critério de capitalização de mão de obra, a gente estaria com crescimento desse PMSO gerenciável próximo da inflação, em torno de 6% nesse trimestre, em linha com o que a gente já vinha antecipado para o mercado. Passando para o próximo slide, a gente tem então a evolução do EBITDA, trimestre contra trimestre. A gente tem o EBITDA reportado de 142 no terceiro trimestre de 13, contra o EBITDA reportado de 422 milhões no terceiro trimestre de 14. Aqui a principal variação está em função da posição vendedora no mercado spot, de 405,3 milhões, que a gente já comentou. A gente normalmente reflete, normaliza esses ajustes por ativos e passivos regulatórios para ter uma visão do EBITDA normalizado da companhia. Quando a gente tira ativos e passivos regulatórios do terceiro tri e previdência privada, a gente teria então o EBITDA de 374 no terceiro trimestre de 13, quanto o EBITDA de 334 no terceiro trimestre de 14, uma retração de 10,9%. Nessa retração, ela é composta por alguns fatores. Primeiro, favorável, a gente teve um crescimento de mercado, tarifa e a evolução de perdas que eu comentei, melhor do que a gente havia performado no ano passado. A gente tem um efeito desfavorável na linha de PMSO, que eu acabei de descrever. Basicamente, aqui a gente está falando de mudança no critério de capitalização de mão de obra e o acordo coletivo. E a gente tem uma evolução desfavorável em outros, em função também do que eu já havia comentado, basicamente da mudança de ativos de itens não recorrentes, como, por exemplo, a mudança no critério de provisão para crédito de liquidação duvidosa, mais notadamente em relação aos termos de confissão de dívida. Tá? Então, isso faz com que a nosso EBITDA tenha tido, normal, tenha tido uma retração em relação ao último trimestre, mas ficando dentro daquele EBITDA que a gente normalmente tem comunicado ao mercado na faixa de 350 a 400 milhões por trimestre. Indo para o próximo slide, a gente então observa o EBITDA no acumulado do ano. Aqui a gente tem então o EBITDA reportado até setembro de 13 de 780, e a gente tem agora o EBITDA reportado de menos 127. Aqui tem uma série de efeitos que a gente já descreveu nos trimestres anteriores em relação às variações de ativos e passivos regulatórios. Quando esses efeitos são normalizados, a gente tem um EBITDA normal de 8,85 no acumulado até setembro de 13, fechando em 9,58 até setembro de 14. A gente tem um efeito positivo de mercado no acumulado do ano, a gente tem um mercado um pouco mais favorável, contribuiu com 170 milhões. A gente tem um efeito desfavorável da mudança do critério de capitalização e da evolução que eu havia comentado em relação à linha de despesa com pessoal. E a gente tem aí em outras variações relativas a itens não recorrentes, como novamente eu havia comentado em relação à mudança e aprimoramento no critério de provisão para crédito de liquidação duvidosa realizado em 13. Indo para o próximo slide, a gente então observa o lucro líquido realizado no trimestre. A gente tem um lucro líquido reportado no terceiro trimestre de 13 de 27 contra 131 agora. A gente normaliza para ativos e passivos regulatórios para ter uma visão do lucro líquido normalizado da companhia. Esse lucro líquido no terceiro tri de 13 foi de 122 e a gente alcança um lucro líquido nesse trimestre agora de 42. A gente tem um efeito favorável de mercado, tarifa e perda, semelhante ao comentário que eu havia feito no EBITDA. A variação na linha de OPEX também, semelhante à que eu já havia comentado, dois grandes fatores, critério de capitalização de mão de obra e o OPEX. A gente tem um efeito favorável de uma menor previdência em função da alteração na taxa de marcação do passivo junto ao fundo. E a gente tem uma variação desfavorável em relação ao resultado financeiro. Aqui cabe notar alguns efeitos, né? O primeiro é que a gente tem aqui, dentro desses 50 milhões, aproximadamente 15 milhões de custo relativo ao maior dólar que tem impactado Itaipu, o contrato relativo a Itaipu. Isso, obviamente, é algo que a gente recupera via parcelar, mas gera uma pressão de fluxo de caixa no curto prazo. E a gente também tem aqui um efeito em função de um carregamento negativo de CVA que a gente teve ao longo de todo o ano, que fez com que a nossa dívida líquida aumentasse mais em função da redução do caixa, que foi consumido por essa posição short durante o primeiro semestre. Isso, de uma certa forma, volta agora a partir do momento que a gente assume uma posição vendedora no mercado spot. Então, alguns desses efeitos que hoje causam um resultado financeiro desfavorável retornam aí para o caixa e para o resultado da companhia ao longo dos próximos 12 meses ou dos 24, quando a gente fala em relação ao reajuste de Itaipu. A gente tem aqui ainda um efeito desfavorável em função de um maior CDI. Um CDI nesse trimestre está aproximadamente 200 bases acima, perdão, 200 bases acima do que a gente tinha no último trimestre. Isso obviamente também gera um desafio do ponto de vista de resultado, de impacto de caixa para a companhia. E aí tem pequenas variações de outros aqui que nem cabe mencionar. Então, esses são as principais variações que contribuíram aí para essa retração aí no lucro líquido observado do trimestre. E no slide seguinte, o slide número 13, quando a gente olha no acumulado do ano, a gente até setembro, a gente tinha então um reportado no ano passado de 271, quanto um reportado agora de menos 407. De novo, importante normalizar ativos e passivos e regulatórios, tem uma série de itens que se alteram aqui ao longo dos trimestres. O nosso lucro líquido acumulado, então, seria de 144, no acumulado até terceiro trimestre de 13, contra 172 no acumulado até 14. Basicamente, a gente tem um efeito favorável aqui de mercado, tarifa e perdas, compensado pelo efeito de OPEX que eu já comentei. Previdência privada favorável em função da remarcação do passivo do fundo e o resultado financeiro também comentei com vocês em função basicamente aqui de dólar de Itaipu e de uma posição de carregamento de uma posição negativa da CVA, o que tem custado aí uma utilização do caixa e obviamente impactado o resultado financeiro no curto prazo, com perspectiva de recuperação a partir do momento que a gente assume a posição vendedora no mercado spot. E no próximo slide, no slide número 14, a gente observa a geração de caixa operacional da companhia. No terceiro trimestre de 14, a gente teve uma geração de caixa operacional de 341 milhões. Ela foi favoravelmente impactada por 218 milhões recebidos da conta CR relativo aos meses de maio e junho. A gente não havia nem contabilizado e nem recebido esses valores no segundo trimestre de 14. A gente tem um efeito líquido positivo de 80 milhões relativos a diferenças de parcela A no trimestre. E a gente tem aí um efeito positivo de maior crescimento do mercado e taxa de arrecadação, que resultou no aumento de aproximadamente 64 milhões no trimestre. Isso fez com que a gente, então, tivesse uma geração operacional de aproximadamente 340 milhões. Tivemos aí 180 milhões relativos a investimentos realizados. Nós fizemos algumas captações nesse trimestre, 550 milhões para reforço do caixa. E tivemos, então, um efeito líquido de caixa no trimestre de 687, que fez com que o caixa final da companhia alcançasse 942 em setembro de 14. No acumulado do ano, a gente tem aí uma geração de caixa de 292, muito influenciado pelo primeiro semestre, a posição vendedora, compradora no mercado spot, onde a gente teve aí uma pressão de caixa em função de maiores custos de energia, investimentos realizados da ordem de 434, e a gente tem aí, então, no acumulado do ano, uma geração de caixa livre de menos 30, fechando no mesmo caixa que eu havia comentado de 942. Indo para o próximo slide, a gente observa, então, a evolução da dívida líquida. A dívida líquida passou de 2,7 para 3,7, como eu havia comentado, muito em função de maiores custos de energia verificados ao longo do primeiro semestre. Isso tende a recuperar aí nos próximos meses, a gente ter um alívio e uma redução no que se refere a esse movimento negativo da dívida líquida. Importante reforçar que o nível de endividamento da companhia continua confortável, em 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, comparado ao limite de 3,5. E o cronograma de amortização, ele está bastante diluído aí ao longo dos próximos anos. A gente vem trabalhando no sentido de continuar reforçando a estrutura de capital e melhorando os fluxos de amortização da companhia. O custo da dívida no terceiro trimestre de 14 alcançou uma taxa efetiva de 2,9 contra 2,1, basicamente em função da abertura do CDI, e o prazo médio teve uma involução de 6,3 anos para 5,3, basicamente em função da evolução de 1 ano desde o terceiro tri de 13. Basicamente era isso que eu teria para cobrir. Retorno ao Britaldo para as considerações finais.
Obrigado, Gustavo. Bom, nós tivemos o Gustavo detalhando então os dados financeiros e operacionais desse terceiro trimestre da companhia. Como vocês puderam observar, nós temos mantido a consistência na evolução da qualidade de serviços, com a melhoria dos indicadores de qualidade DEC e FEC, de cerca de 30% nos últimos 5 anos. Nas perdas, a nossa performance segue também bastante consistente, fechamos o trimestre com 9,8%, sendo que as perdas não técnicas foram reduzidas em 0,2 pontos percentuais. O nosso mercado, como comentado pelo Gustavo, teve uma retração de 1,3%. Aqui os principais fatores foi o comportamento da classe industrial, que reflete a desaceleração da economia no período, além dos efeitos relativos à Copa do Mundo. Nesse terceiro trimestre, a nossa posição de contratação de energia de 105,2% nos trouxe o benefício de uma geração de receita de R$ 405 milhões de reais de venda de energia no mercado de curto prazo. Nossa expectativa é que a AES Eletropaulo continuará sobrecontratada no quarto trimestre de 2014, atingindo uma contratação média no ano de 98,5%. Para 2015, a nossa estimativa é de uma contratação média próxima a 100%. Agradeço a participação de todos vocês no call e vamos passar para as perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Giuliano Ajeje, Itaú BBA.
Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, Brital. Primeiro, como é que você está vendo toda essa discussão em cima do preço teto do esporte a partir de janeiro do ano que vem? Se o senhor acredita que vai permanecer por volta dos R$ 400 ou deve ir para alguma coisa próximo de 600? Como é que está essa discussão em relação à ESS, se ela vai ser cobrada só da parte dos players que estiverem em short? E a minha segunda pergunta, na verdade, eu queria entender um pouco mais a linha do não faturado, que ela teve um pulo aí de mais de 100 milhões nesse terceiro trimestre, só para entender um pouco mais como é que funciona essa linha. Ok? Obrigado.
Bom dia, Juliano. Eu vou cobrir a primeira, a segunda do não faturado eu vou passar para o Gustavo. Bom, na discussão do PLD e a questão do ISS, as discussões elas seguem nesse processo de audiência pública com a ANEEL, e as discussões atuais aí passando pelas as variedades aí na faixa de preço que você colocou. Acho que o importante aqui é que a gente defina um conceito consistente. E com relação à questão do encargo de serviços de sistemas, eu acho que existe consenso entre os agentes que esses encargos devem ficar por conta do consumo, não só limitado aos clientes, eventualmente aos expostos, uma vez que isso pode causar problemas pontuais bastante acentuados, ou seja, nós não temos a visão que isso deva ser alterado, até de forma consistente com o nosso entendimento em relação ao que já se originou da CNPE 03, ou seja, que esses encargos devem ser direcionados amplamente à ponta do consumo como um todo. Eu vou passar, se tiver respondido a
Perfeito, perfeito, sem
primeira
problema.
parte, então eu vou passar para o Gustavo para a questão do não faturado. Por favor, Gustavo.
Pois não, Britado, bom dia, Juliano. Principais
Bom
variáveis
dia.
aqui, que a gente também observou internamente, uma é o reajuste tarifário e o outro é o próprio ciclo de leitura. Então, eventualmente, você pode ter entre trimestre, de um trimestre a outro, variações em relação ao volume de não faturado, mas não tem nada efetivamente de anormal. Em relação ao resultado realizado. Basicamente, é o reajuste tarifário, o impacto desse incremento e a variação no ciclo de leitura entre um trimestre e outro que, porventura, pode acontecer.
Ok, tá ótimo. Obrigado, viu?
Nada.
Próxima pergunta, Vinícius Canhel, Credit Suisse.
Oi, bom dia. A gente sabe que o processo da revisão do quarto ciclo da ANEEL agora já está próximo do final, pelo menos isso é o que a própria ANEEL tem indicado. Eu queria saber se vocês podem comentar alguma expectativa concreta em relação a alguma melhoria versus a proposta que foi realizada pela ANEEL há poucos meses, assim, que vocês acham que efetivamente pode ter espaço para melhora na proposta que foi feita. Obrigado, hein?
Obrigado, Vinícius. Olha, a gente tem, obviamente, feito uma série de discussões com a ANEEL e acentuando a necessidade de uma evolução substancial nas condições do ROC, dado que o ROC colocado de 7,16, a nosso ver, é insuficiente para refletir os riscos que hoje são impostos à atividade da distribuição de energia. E na nossa visão, nós precisamos de uma evolução significativa, né? Essas contribuições, nesse sentido, foram feitas à ANEEL, cobrindo uma vasta lista de pontos, e aí, dependendo da combinação deles, você pode ter diferentes níveis de ROC, inclusive que na combinação mais perfeita de todas, você pode chegar a nível de muito próximos a 10%. Obviamente que a amplitude é bastante grande, né? Mas nós acreditamos que a agência terá a consideração devida e a ponderação devida para vir com um nível de OC que reconheça os riscos que hoje estão impostos à atividade da distribuição e às condições macroeconômicas gerais, e que com certeza isso estará num nível bastante melhor do que o que foi proposto inicialmente. Fora isso, nós temos a questão da base de remuneração, né? Ou seja, as considerações, as eventuais glosas que nós assistimos no terceiro ciclo de revisão tarifária, onde, independentemente da consideração feita, no caso de eventuais glosas, que seja dado tratamento aquele recurso do ponto de vista tarifário, uma vez que ele contribuiu efetivamente na atividade de distribuição e na prestação do serviço e na qualidade e na evolução da qualidade do serviço. Isso está colocado lá também, por todas as empresas. E aí a gente segue com a remuneração dos ativos totalmente depreciados, a questão das obrigações especiais, ou seja, a nossa percepção é que esses assuntos estão sendo devidamente considerados pela agência reguladora. Nós estamos aguardando a materialização disso nas medidas definitivas da metodologia da quarta revisão tarifária, que ainda não estão confirmadas pela agência, tá? Mas nós estamos confiantes que a agência, e a própria agência tem expressado, a própria diretoria da agência tem expressado a consciência de que precisa ter uma revisão tarifária consistente, dada toda o cenário de risco imposto às distribuidoras, tudo aquilo que foi imposto às distribuidoras no terceiro ciclo de revisão tarifária, ou seja, a nossa confiança é que nós vamos ter alguma coisa que seja muito mais racional, muito melhor embasada do que o terceiro ciclo de revisão.
Tá ótimo, obrigado, hein?
Tá ok?
Próxima pergunta, Henrique Peretti, JP Morgan.
Bom dia, Britaldo. Obrigado pelo espaço. Gostaria de saber como vocês estão com a questão da descontratação de energia para os próximos anos, agora que eles soltaram esses novos dados de cotas, e se vocês pretendem participar do leilão ao menos um desse ano. E se você já tem alguma ideia de quanto de capacidade pode ser ofertada, e se o governo já desenhou alguma solução para a questão de sobrecontratação se a gente tiver a reversão aí das usinas. Obrigado.
Obrigado, Henrique. Bom, primeiro, o processo das cotas ainda está em definição. Ele não está totalmente definido, tá? E, de princípio, ou seja, a gente já entra nesse processo com uma posição, com uma previsão de contratação para 2015 100% contratada, na vizinhança de 100% contratada, tá? Mesmo sem as mexidas das cotas, tá? Obviamente que nós vamos estar observando como vai vir esse processo das cotas, nós estamos participando das discussões com a ANEEL para ver se nós vamos ter que fazer algum ajuste nas nossas posições, tá? Olhando para frente, como e se em 2015 vai precisar de algum ajuste ou não, tá? Mas no momento que eu posso colocar nós estamos partindo para 2015 com uma posição de contratação plena. Tá ok?
Ok, mas para o leilão a menos um, supondo que os outros, não sei se você pode responder em relação às outras empresas, mas supondo que você contrate no leilão a menos um e aí você tem a reversão de Ilha Solteira, de São Simão, e houvesse uma sobrecontratação no segundo semestre, você sabe se o governo já tem uma solução para essa questão?
Não, com relação ao A-1, vai depender do volume de cotas que fique definido, né? Nós, como empresa, a gente vai estar, tem por prática, trabalhar no centro da faixa, ou seja, nós estaríamos ali mirando 102,5%, né, dentro da faixa dos 100 a 105. Agora, nós vamos ter que observar o que vem nas cotas, né, como é que fica a definição das cotas, que é o que ainda não está definido, tá? Então, em função disso, nós vamos estar olhando o que nós vamos precisar fazer para leilão. Tá? Isso precisa sair e sair logo, porque o leilão já em 5 de dezembro. Tá? Mas ainda não está fechado.
Tá ótimo, muito obrigado.
Tá ok? Obrigado.
Próxima pergunta, Leandro Saliba. Bom Sucesso Asset.
Aldo, bom dia. Eu gostaria de saber como é que está a expectativa da companhia para os próximos anos com relação à alavancagem e pagamento de dividendos?
Leandro, você pode repetir porque fugiu um pouco cortou um pouco a sua voz?
Claro. Com relação à expectativa da companhia para os próximos anos, para a desalavancagem da companhia e pagamento de dividendos.
Ok, eu vou passar para o Gustavo aqui para ele te dar a visão geral. Se precisar, eu complemento, tá bom?
Tá ótimo, obrigado.
Bom dia, Leandro. Gustavo falando. Então, o nosso objetivo aí nos próximos 18 meses, diria, é continuar com essa estratégia que a gente já vinha adotando ao longo dos últimos 2 anos, que é de permanecer e de continuar desalavancando a companhia, né? Então, a gente vem, seja via, e aí, obviamente, o dividendo foi uma das rotas que a gente atacou, mas seja via redução de custos operacionais, otimização do próprio CAPEX da companhia, a gente vem, de uma certa forma, ao longo desses últimos 2 anos, desalavancando a Eletropaulo para trazer a Eletropaulo para uma estrutura de capital que a gente se sinta mais confortável de trabalhar. Então, essa provavelmente vai ser essa rota que você vai enxergar a companhia ao longo dos próximos trimestres. E aí, obviamente, a gente vai reavaliar. A gente tem uma série de efeitos que podem, de uma certa forma, aliviar ou pressionar esse cenário. Por exemplo, o Britaldo estava comentando, o próprio quarto ciclo de revisão tarifária é uma etapa bastante importante. A depender do que vier, isso pode dar uma folga de caixa um pouco mais favorável, e aí a gente passar a ter uma política ou uma distribuição maior do que a gente vem tendo ao longo desses últimos anos. Então, acho que tudo vai depender muito desses eventos que estão por vir. Mas no curtíssimo prazo a gente mantém essa trajetória nossa e essa estratégia de permanecer na desalavancagem, obviamente por meio de todo o ganho de eficiência que a gente vem realizando. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se não tiver...
Muito obrigado.
Por nada.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta, Thiago Silva, Santander.
Bom dia a todos. Eu gostaria de saber um pouco sobre a performance de custo. O que vocês estão traçando aí para o futuro, para os próximos trimestres, principalmente nessa questão de OPEX?
Obrigado, Thiago. Eu vou passar para o Gustavo aqui para ele te dar a perspectiva. Por favor, Gustavo.
Bom dia, Thiago. Então, esse é um assunto prioritário aqui, até em função da minha resposta anterior, no sentido de facilitar e acelerar a desalavancagem da companhia. A gente, em 13, a gente teve uma performance bastante agressiva no sentido de redução de custos. A gente reduziu, vocês devem se recordar, 180 milhões em 13, ao longo do resultado de 13. Esse ano a gente tem tido algumas pressões e o nosso objetivo, nesse ano, até a razão pela qual a gente não deu nenhum guidance para o mercado, é manter aí uma performance em linha com a inflação. Obviamente que a gente tem esse efeito, vamos dizer, não recorrente ou não comparável com o ano anterior em relação à mudança de critério de capitalização, que, de novo, não é um efeito caixa adicional, mas sim mudança de linha de balanço para resultado. Então, esse ano a gente vem trabalhando com o objetivo mais de preencher e entregar dentro da inflação, o que significa perenizar todos aqueles ganhos que a gente havia realizado em 13. Para 14, já tem uma série de análises que a gente está fazendo, acho que no quarto trimestre a gente vai reavaliar se a gente abre um guidance e comunica ao mercado, mas esse é um trabalho que a gente ainda está fazendo, não estamos ainda no estágio de antecipar isso para o mercado. Agora, continua sendo prioridade zero, esse é o business que precisa ter um olhar muito grande em relação ao custo, continua sendo prioridade dentro da companhia, e o que a gente vem, mesmo com todas as pressões que a gente vem observando aí em algumas linhas, principalmente de suprimentos e de contratação, a gente vem conseguindo permanecer ali dentro dos níveis de inflação, normalizando por esses efeitos não recorrentes. E aí eu acho que em 14, no final de 14 para 15, a gente vai fazer uma reavaliação e eventualmente até dar uma transparência um pouco maior para vocês.
Tá ok, obrigado.
Novamente, lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Nós ficamos à disposição para qualquer outro esclarecimento através da nossa área de relações com investidores e esperando aí que a gente possa se ver em breve. Muito obrigado e bom dia a todos.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.